ex-deputado federal, ex-senador, ex-ministro José Jorge. Doutor José Jorge, o senhor foi o homem que cuidou da crise energética no governo de Fernando Henrique. Já conversamos aqui há umas 2 semanas sobre isso e vamos conversar com o senhor novamente. As providências tomadas naquele tempo, as providências que estão sendo tomadas hoje, dá para comparar?
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os seus ouvintes. Estou muito feliz de poder falar novamente com você. Na realidade, a situação foi enfrentada de uma forma bastante diferente. Porque, na realidade, aqui no Brasil, o nosso sistema hidrelétrico, nosso sistema elétrico, né, ele é muito hidrelétrico, o que significa que ele depende de água. Então, se o sistema não gera água, se não tem chuva, esses reservatórios ficam vazios e, na época que não é para chover, não vai chover mesmo. Então, você tem que prever algum tipo de medida. Nós, na época, quando eu assumi o Ministério, foi no mês de março do ano de 2000, e a crise já estava numa situação muito difícil. Então, eu fui ao presidente da República e nós criamos aquela comissão que foi presidida pelo ministro Pedro Parente, que era o ministro mais importante do governo, era o que ficava dentro do Palácio. E então, a partir de junho, nós começamos a tomar as medidas necessárias para enfrentar essa crise. E só viemos sair da crise em fevereiro do outro ano. Agora nós já estamos em setembro, pode-se dizer. E não foi tomada nenhuma medida ainda mais objetiva. Então, eu acho que esse é um diferencial. Porque quanto mais demorar, pior a situação pode ficar.
Para conversar com o senhor, nós temos Wagner Gomes, Fernando Castilho e Romualdo de Souza. Wagner.
Bom, queria saber, doutor José Jorge, o que é que a gente pode pensar, doutor José Jorge, em relação ao futuro, à geração de energia no Brasil? A gente já tem, inclusive, que na contramão da crise hídrica, o Nordeste acabou de bater um recorde de produção de energia solar. Seria esse o caminho, investimento em fontes limpas de energia, como a solar e a eólica aqui no Nordeste, ou melhor, no Brasil como um todo?
Olha, eu não tenho dúvida que esse será o caminho, tanto energia solar como energia eólica, no médio e longo prazo. Mas acontece que no curto prazo, essas energias, principalmente a energia solar, elas ainda trabalham com usinas relativamente pequenas em relação à demanda do Brasil. Então, você tem que investir na energia solar, investir na energia eólica, continuar investindo em energia hidrelétrica e ter como garantia as energias térmicas, principalmente térmicas a gás, que tem uma poluição menor. Então, na verdade, você tem que fazer um mix. Mas o que vai mais rápido nesse momento de crise, em que você não conta com energia hidrelétrica, que representa mais da metade da nossa capacidade, você tem que trabalhar com energia térmica, que infelizmente é uma das mais caras que tem.
Agora, só para complementar esse assunto, doutor José Jorge, no programa de capitalização da Eletrobras, o governo praticamente deixou a geração de energia limpa, ou eólica e solar, de fora, e cobra um investimento muito alto em energia térmica. O senhor achou acertada essa decisão?
Não, veja bem, na verdade, a energia térmica, eles deram prioridade à energia térmica por uma questão de prazo. É que, na verdade, se você for tentar resolver esse problema de curto prazo através da energia eólica ou através da energia solar, você não vai conseguir. Porque o que você precisa agora é de garantia. E quem dá a garantia é a energia térmica. Você liga e desliga na hora que você quer e que você pode implantar rapidamente. A diferença de prazo de implantar uma energia térmica vamos supor, de 1 ano para 5 anos de outras energias, entendeu? Eu acho que essa foi a razão que ele... Porque, na verdade, você tem que atacar o sistema de uma forma sistêmica, atacando todas as formas de produção de energia. Você não pode dizer, não, eu só quero energia eólica, eu só quero energia térmica, Eu só quero energia elétrica. Isso tem que ser um mix. É o estudo desse mix e a capacidade de gerenciar bem esses investimentos que vai diminuir o nosso risco. Porque enquanto nós formos cerca de 70%, 60% hidroelétrico, nós vamos sempre ter um risco de não haver chuva. O que nós temos é que minimizar esse risco. E na hora que o risco vier, na hora que tiver uma situação ruim, você tem que enfrentar logo. O grande problema dessa situação é que, só para você comparar com 2021, nós começamos a enfrentar, a tomar medidas assim, objetivos, o racionamento, a partir de junho, se não me engano, ou julho. Agora nós já estamos em setembro e não tem nenhuma medida para ser tomada. Essa medida de pedir para as pessoas economizarem, assim, sem tomar uma medida assim mais objetiva, de prêmio, de punição, ela na prática não funciona, ninguém nem se lembra na hora. Eu acho que essa que é a questão, é que você tem que enfrentar com agilidade, tem que reconhecer. Porque o governo, outro esquema que ele está dizendo, é não reconhecer. Você tem que reconhecer e dar a cara a tapa. Você vai levar a tapa. Mas, por exemplo, a mídia, quando a gente reconheceu, quando a gente disse que ia fazer o racionamento, explicou tudo, toda a mídia brasileira colaborou demais. Eles bateram por um lado do governo, mas colaboraram por outro. Todos fizeram cartilha, todos participaram, todo mundo. Então, essa é a participação que se precisa. Mas, para isso, o governo tem que reconhecer que realmente a situação é grave. Porque uma coisa é você ter um racionamento e você vai diminuindo o consumo de energia. Outra coisa é você ter um apagão. Porque o apagão, a energia cai de uma vez só. E a energia, você não pode impedir que as pessoas liguem. Então, se eu estou produzindo 100, e numa determinada hora, geralmente nessa hora de 17 a 19 horas, se liga para consumir 110, não vai ficar 10 sem energia, não. Vai cair o sistema todo. Entendeu? Esse é o problema. O sistema não derruba 10%, não. Ele derruba o sistema todo. Se tiver mais consumo do que oferta.
Essa gravidade do apagão, é muito bom que se advirta sobre isso, né? Porque, na verdade, o Castilho agora.
Bom dia, doutor Zé Jorge. Eu sempre lembro do doutor Zé Jorge porque o presidente dizia que ele era o ministro da má notícia. Foi ele quem levou a notícia de que nós teríamos um racionamento. Mas, ministro, tem uma curiosidade para saber o seguinte. Nós estamos num período muito sério, o governo não reconhece realmente. Há fortes indicações de que o presidente teme que isso impacte na sua popularidade, mas nós temos um quadro real aí. Mas eu queria levantar um pouco a questão da hidrelétrica, né? Desde o governo Dilma que o setor elétrico deixou de investir na questão da hidráulica, se criou-se uma mística de que a energia verde resolveria tudo, a solar, a eólica, quando isso não é verdade, e se demonizou a energia térmica. Eu queria que o senhor nos colocasse da importância da energia térmica, e é uma coisa que ela não veio só para substituir a questão do apagão que nós podemos ter em 2021, mas ela vai fazer parte, uma parte importante da nossa matriz a partir de agora. É isso mesmo?
É isso mesmo, porque a energia térmica, principalmente a energia térmica feita com gás natural, ela não tem um nível de poluição assim do mais alto. O que tem maior nível de poluição é quando a energia térmica ela é gerada através de óleo combustível e outro tipo de óleo. Então, realmente, a poluição aumenta muito. Mas com energia gerada a partir do gás natural, que o Brasil agora já tem uma quantidade razoável e vai ter mais ainda, ela é importante para ela servir de backup. O que é backup? É a segurança do sistema. Você não vai o tempo inteiro gerar energia térmica, porque ela é bem mais cara. Mas você vai ter que ter ela para, num momento de crise, você então gerar, aumenta o custo, mas você não fica sem energia. Porque o maior custo de energia você não tem. Você vai pagar mais caro, mas vai ter energia. E se você não tiver energia, o que é que vai acontecer? Você imagina o caos de uma cidade como São Paulo, o Recife mesmo. Às 5 horas da tarde, apaga a energia, dá um apagão e você tem todos os sinais de trânsito apagados, tudo escuro. Você vai ter 500 problemas a partir disso. Então, eu acho que a energia térmica, Eu sou da tese seguinte: você não tem que rejeitar nenhum tipo de energia. Tem que escolher todas, a não ser aquelas que têm um altíssimo grau de poluição, que vão sendo substituídas gradativamente. Aí você, nesse mix, aí você prioriza as que têm menos poluição, as que têm custo mais baixo. Aí você vai fazendo um modelo que lhe permita usar de forma correta qualquer tipo de energia a ser gerada.
Vamos para Brasília, Romualdo de Souza.
Ministro, bom dia para o senhor. Eu não sei se o senhor está em Brasília, mas ontem à noite choveu um pouquinho, sobretudo aqui na região do Lago Sul e na Asa Norte, ministro. O que significa, na prática, que a alegria do brasileiro é tão grande quando caem umas gotas de chuva que a gente já imagina que a crise hídrica está resolvida e não está. O senhor está falando aí da questão da energia alternativa, no caso aí das termo. O que se fala muito é que a termo é muito cara. Além de muito poluente, é muito cara. Qual seria, nesse momento agora, início de setembro de 2021, a medida urgente que tem de ser tomada? Incluindo, ministro, o setor da indústria está apertando ou recomendando que o presidente Jair Bolsonaro reedite aquela história do horário brasileiro de verão, mesmo que a contragosto, porque seria uma alternativa para manter alguns bicos de luz, como recomendou Bolsonaro, alguns bicos de luz apagados.
Veja bem, as medidas a serem tomadas não pode ser uma só, né? Você tem que ter medidas do lado da oferta, isto é, você tem que ampliar a oferta com novas usinas, seja do que tipo for, principalmente nesse momento de falta de energia, e você tem que tomar medidas do lado da demanda, ou racionalizando a demanda, ou diminuindo a demanda. Porque o grande problema do apagão é na hora do pico. Não vai ter um apagão às 3 da madrugada com todo mundo dormindo. O apagão, se houver, vai ser em torno de 6 horas da tarde. Quando todo mundo está ligando luz para tomar banho, para gelar, para ver televisão, enfim, é quando o consumo aumenta. Então, você tem que procurar deslocar esse consumo. Então, a indústria, por exemplo, uma medida pode ser: bom, você vai ter um incentivo para você, em vez de operar nesse horário, você desligar sua energia nesse horário e você operar de madrugada. A energia vai ser mais barata para você. Por outro lado, tem alguns moradores que podem ter incentivo para não consumir energia nesse horário. Porque o grande problema do apagão é o horário de pico. Não é de manhã cedo, de madrugada, aí não vai faltar energia. Porque você trabalha com folga. Você não trabalha na energia. Então você tem que ter uma série de medidas do lado de aumentar a oferta e do lado de diminuir a procura, a demanda, para que haja um equilíbrio entre essas duas. Porque, na realidade, cada vez que os reservatórios vão diminuindo, você vai aumentando o risco de não ter como controlar. E a outra questão também é que essas hidrelétricas, os reservatórios, eles são trabalhados para mais de um setor, eles não trabalham só para o setor elétrico. Então, tem hidrelétrica, por exemplo, que quando chega em 15%, ela tem que parar de tirar água, porque essa água é utilizada para turismo, para agricultura, para outras medidas. Isso também tem que ser estudado para ver se vai ser possível manter isso. Ou se não vai ter que gastar toda a água possível para poder manter o sistema funcionando. Quer dizer, são medidas complexas. Não tem uma medida só que a gente diga que vai resolver o problema. São muitas medidas que, sem tomar, dá tempo. Todo mundo sabe mais ou menos o que tem que ser feito. Agora, o principal problema que eu vejo hoje é que está demorando muito. Já estamos em setembro e não se começou ainda a tomar medidas efetivas.
Pronto, a gente dá um abraço grande no ex-ministro José Jorge.